Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Em estilo neoclássico, o Teatro Nacional Dona Maria II domina a Praça Dom Pedro IV, no Rossio, em Lisboa. Com capacidade para 1.984 espectadores sentados, este teatro, projetado pelo arquiteto italiano Fortunato Lodi, completou já 175 anos de difusão de cultura, tendo sido inaugurado a 13 de abril de 1846. Ao tempo de aberto romantismo, foi pedido ao escritor e político Almeida Garrett que se tomassem medidas para que, em meados do século XIX, se instituísse em Portugal uma escola que contribuísse, como então se dizia, para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação. O local escolhido foram os escombros do Palácio dos Estaus, antiga sede da Inquisição. O Teatro Nacional Dona Maria II foi, entretanto, gerido por várias companhias, sendo a mais duradoura a de Amélia Rei Colasso. Em dezembro de 1964, o teatro sofreu um devastador incêndio que apenas poupou as paredes interiores. Reconstruído pelos arquitetos Rebelo de Andrade, abriu de novo em 1978, sob a direção de Ribeirinho e, mais tarde, Lima de Freitas, Bessa Luís e Carlos Avilés, entre outros. Em 2004, o teatro foi transformado em Sociedade Anónima de Capitais Públicos, gerido por um Conselho de Administração na tutela dos Ministérios das Finanças e da Cultura. Em 2007, passa a entidade pública empresarial. Depois de alguns percalços financeiros, Carlos Vargas e João Mota assumem os destinos do teatro, que em 2012 é reclassificado como Monumento Nacional. Em 2014, Tiago Rodrigues é nomeado pela Secretaria de Estado da Cultura diretor artístico do Dona Maria II. Na administração sucedem-se Miguel Honrado e Cláudia Belchior. São nossos convidados Pedro Fidalgo, arquiteto doutorado em urbanismo pela Universidade Politécnica de Madrid, foi pós-graduado em Direito do Urbanismo, Ambiente e Património por Coimbra e mestre em Proteção do Património Construído por Lausanne. Fez intervenções nos Teatros Nacionais São Carlos e Dona Maria II. João Mascarenhas Mateus, doutor em Engenharia Civil, é investigador principal da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Mestre em Arquitetura, foi coordenador técnico da candidatura da Baixa Pombalina a Património Mundial. E Carlos Vargas, licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas, é engenheiro de máquinas. Assistente do Departamento de História da Nova de Lisboa, é doutorado em Ciência Política. Entre outras funções, foi presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional Dona Maria II. Sabendo que a história do Teatro Nacional Dona Maria II começa 10 anos antes da sua inauguração, na sequência da Revolução de 9 de Setembro de 1836, que colocou Passos Manuel na direção do novo governo, o que é que levou à sua criação e o que é que esteve na sua origem? Carlos Vargas.
A Europa inteira estava neste período a atravessar um momento de grande inflamação dos nacionalismos e Portugal vai, claro, ser sensível aos ventos da história. Lisboa em particular e o Reino tinham na colina do Chiado um teatro de grande pompa e circunstância, que era o Teatro de São Carlos, que era o teatro italiano da cidade. A ideia de que é preciso e é importante promover a língua portuguesa, a cultura portuguesa e os valores da cultura portuguesa através da língua, é um desses sinais novos que atravessam toda a Europa e que fazem que, nomeadamente, Garrett procure convencer as autoridades da importância, da necessidade de dedicar um teatro exclusivamente à palavra em português. Veremos mais tarde que esse projeto vai falhar em certa medida, até porque grande parte dos textos que lá passam não são de dramaturgia portuguesa, apesar do grande esforço que Garrett vai fazer, e são traduções de Alexandre Dumas, etc. De resto, por exemplo, o espetáculo de abertura para o aniversário do rei Dom Fernando, em 1845, vai ser um bom exemplo disso, um espetáculo de vaudeville com pequenos textos e pequenas peças e quase tudo traduzido. Mas a ideia inicial que está por trás deste projeto absolutamente extraordinário e que vai vingar, apesar de todas as suas vicissitudes, é a ideia da defesa da língua portuguesa.
Carlos Vargas, e porquê a localização do novo Teatro Nacional no Rossio, Lisboeta? Que história tem este local?
O local tem muitas histórias e a escolha do local para o Teatro Nacional tem muitas histórias também. Mas rapidamente podemos dizer que o topo norte da Praça do Rossio estava vacante desde o incêndio que tinha ocorrido no edifício que ali se encontrava, que na altura já era a Fazenda Pública, e depois de se terem procurado vários locais para a construção do novo edifício do Teatro Nacional, sendo um deles também no Chiado, onde são atualmente os armazéns do Chiado, acaba por se escolher aquela localização que lhe dava também uma posição nobre e de referência e que vinha resolver também um problema que nós hoje diríamos de urbanismo e de finalização daquela praça que se encontrava com aquela ruína no centro, no coração da cidade, que era verdadeiramente insuportável ao olhar dos passantes. E, portanto, naquela zona nobre da cidade pareciam estar reunidas as condições para se instalar um teatro dedicado à língua portuguesa, mas também para construir um teatro-palácio que representasse o poder e aquele gesto da coroa portuguesa.
Investigador João Mascarenhas Mateus, bem-vindo aos Encontros com o Património. Na sua opinião, quem é que foi o responsável pelo projeto do novo Teatro Nacional que viria a ser inaugurado em 1946, 10 anos depois, como sabe, da decisão tomada para a sua construção? O projeto seguiu alguma tendência europeia conhecida?
Corrigir só, em 1846, sim. O projeto foi entregue, não exatamente por um concurso público, como para mais se fez para a coluna e o monumento a Dom Pedro IV, mesmo em frente, no centro da praça. Mas, na verdade, o arquiteto foi escolhido por um conjunto de razões ligadas a alguém que tinha já uma experiência larga em termos de um teatro, digamos, moderno, porque possuía exatamente um teatro seu, privado, nas Laranjeiras, o Conde Farroupo, e, portanto, Fortunado Lodi, por razões familiares, entra como, digamos, o preferido para a realização deste projeto. O posto neoclássico era predominante, a referência ao melhor que se fazia de teatro na Europa era o modelo italiano, portanto, o Fortunato Lodi parece uma escolha relativamente óbvia, não só por ter uma reputação familiar e uma forma de ser introduzida às autoridades que decidiam, através de quem realmente podia, que era o Conde Farroupo.
João Mascarenhas Mateus, as chamas parecem atrair os grandes teatros. Assim foi em 1964. Um enorme incêndio destruiu completamente o Teatro Nacional Dona Maria II. Como é que se processou a sua reconstrução?
Foi realmente uma grandíssima surpresa, um trauma para a cidade e para o teatro português. Um incêndio que ocorreu na madrugada de 1 para 2 de dezembro de 1964 e que destruiu uma grande parte do teatro. Não se sabe exatamente a origem, possivelmente por circuito portanto o sistema elétrico, que necessitava constantemente de reparação. E digamos que a partir da noite do incêndio que se pensou imediatamente em reconstruir o teatro e aproveitar essa oportunidade para devolver à cidade e ao país um teatro nacional que apresentasse todas as melhores soluções técnicas da modernidade e, portanto, desse momento. E foi escolhido o arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade, mesmo que houvessem algumas vozes na altura que pretendiam um concurso público. O arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade já tinha feito obras importantes, o Museu da Arte Antiga, a própria renovação de 39-40 no Teatro Nacional de São Carlos, e não com o irmão, mas com o filho, Rui Rebelo de Andrade, são eles que vão ser escolhidos para fazer o novo projeto e, portanto, apresentar às autoridades um projeto de um novo teatro que tivesse, digamos, não fosse um choque para o público no dia em que abrisse, ou seja, que fosse essencialmente um projeto de continuidade, mas ao mesmo tempo que assumisse o máximo de modernidade técnica. E para isso, digamos, o arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade, ele vai falecer em 1969 e, na verdade, quem vai ser reafirmado no cargo de arquiteto responsável das obras vai ser o seu filho, já depois de ter feito uma visita paga também pelo Estado português, uma visita a diversos países da Europa, de maneira a estudar as soluções técnicas que tinham sido adotadas e que eram apresentadas pelos melhores teatros nacionais e mesmo teatros da ópera, essencialmente teatros de ópera de diversos países.
Arquiteto Pedro Fidalgo, bem-vindo aos Encontros com o Património. A reconstrução de um teatro completamente destruído colocou certamente a questão de como o reconstruir e com que critérios? Qual foi a opção tomada neste caso, Pedro Fidel?
Bom, a opção tomada foi de tentar recriar uma imagem de um passado que tinha desaparecido, mas que, por outro lado, era um passado que já não era compatível com as exigências do presente. Desde logo, por exemplo, em termos de conforto oferecido aos espectadores. E o que vai acontecer no novo projeto de reconstrução do teatro é que, para fazer cumprir todo um conjunto de normativas que se impunham na realização de projetos novos dentro daquele âmbito de salas de espetáculo, houve que alterar muita coisa relativamente ao que era o projeto original. Desde logo, alterar os pés direitos, ou alterar a quantidade de saídas de emergência no caso de haver algum problema na sala e ser preciso evacuar rapidamente o espaço. Isto alterou muitas das proporções do teatro, o que desde logo levou, por exemplo, a que dentro daquela caixa exterior pré-existente que sobreviveu ao incêndio, que é o conjunto das fachadas, se construísse qualquer coisa dentro que não tinha propriamente associação com o exterior. E assim verificamos na atualidade, por exemplo, ao nível das janelas do piso nobre, da fachada que dá para o Rocio, elas são, na realidade, separadas por uma laje, a altura da janela até tem uma laje ao meio, em que separam dois pisos diferentes. E depois, a essa alteração de proporções, quis adaptar uma gramática decorativa inspirada na arquitetura que tinha ardido, gramática essa primitiva que estava associada às proporções dos diferentes espaços, mas que, quando é transposta para um espaço que sofre alterações nas suas proporções e muitas vezes de modo que não é muito agradável, cria dissonâncias que parecem estranhas e que não resultam muito bem. E nessa transposição, por exemplo, quando reparamos para a imagem do que era a tribuna real que tinha sido construída em meados do século XIX e depois aquela que foi construída após o incêndio, percebemos nitidamente que há ali uma perca de qualidade proporcional e artística. Quando olhamos para o conjunto dos espaços por onde circulam os espaços públicos, passa a mensagem do edifício clássico, mas quando se olha com mais cuidado e atenção, percebemos que há ali muita dissonância. É, do modo geral, o que resultou do projeto que tentou copiar um edifício pré-existente que, na altura, foi uma cópia que já foi, ou uma tentativa de cópia que já foi muito contestada pelas elites arquitetónicas, porque já não tinha nada a ver com aquilo que era a modernidade dos anos 60, daquilo que se fazia no estrangeiro.
E Pedro Fidalgo, como sabe, passaram quase 60 anos sobre a decisão de reconstrução do Teatro Dona Maria II. Se fosse hoje, como é que seria? Que opções se poderiam, de facto, tomar? Seria tudo mais ou menos polémica a questão? Recordo-lhe que as inúmeras propostas apresentadas para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris, vítima também de um incêndio há 2 anos.
Bom, projetos deste género são sempre propícios a que, independentemente da solução que seja tomada, existam um conjunto de críticas sobre os modos de atuação. Se fosse hoje, com o projeto de 60, a reconstrução tentou-se evitar que o incêndio do teatro voltasse a acontecer, ou pelo menos a acontecer, com as proporções que teve. E, portanto, foram tomadas todo um conjunto de medidas de salvaguarda da segurança do edifício. E, portanto, hoje, quando se põe a questão do incêndio do teatro, também há que referir que essas medidas que foram tomadas no projeto de reconstrução foram, entretanto, ampliadas por medidas tomadas posteriormente, desde logo pela legislação que foi implementada e depois pela atuação das diferentes administrações, que puseram em prática o que estava definido em termos de legislação de proteção de pessoas e bens para edifícios com aquelas características. E é assim que, desde logo, uma das atuações simples que foram postas em prática foi a remoção de reposteiros e tapetes que foram introduzidos no edifício quando a sua reabertura, porque são tecidos e os tecidos são altamente inflamáveis e, portanto, uma das medidas que foi tomada foi essa da remoção de tudo o que era tecidos que pudessem potenciar o desenvolvimento do incêndio. Relativamente às opções de projeto, eu penso que ali, como na maior parte dos imóveis que sofrem problemas de destruição de grande impacto, são sobretudo quase sempre decisões de caráter político. Quem decide o que vai ser feito normalmente é a tutela. Imagino que hoje, não sei se seria uma entrega, uma adjudicação direta de um projeto a um arquiteto, ou se seria um concurso internacional. Eu normalmente em trabalhos, em obras destas, tem um cariz profundamente nacionalista. Normalmente pretende-se que seja um arquiteto português a realizar os trabalhos, desde logo pelo simbolismo que tem a intervenção, e portanto há desde logo um conjunto de premissas que se levantam quando me pergunta que tipo de atuação seria posta em prática no caso de haver uma catástrofe similar à de 64 no Dona Maria. O que me parece é que, independentemente da opção que fosse tomada, o copiar exatamente o que existe não faz sentido. Não fazia sentido já em 64, nos anos 60, e hoje também acho que não. Eventualmente penso que, se se mantivessem só as fachadas exteriores daquele edifício, por dentro passaria eventualmente por uma atuação bastante mais contemporânea. Existem muitas premissas para tentar fazer uma previsão sobre qual seria o melhor caminho a tomar no caso de haver um problema como o de 64.
Carlos Vargas, volto a si. Na sua opinião, como é que se podem conciliar, especialmente num equipamento cultural destes, como Dona Maria II, estas duas realidades, o património e as tecnologias necessárias para usar.
Como dizia o João Mascarenhas Mateus há pouco, o Rui Rebelo de Andrade, o arquiteto que acabará por ficar responsável por grande parte do projeto, por morte do seu pai, vai fazer uma viagem de estudo, uma viagem de trabalho pela Europa e vai visitar teatros que sofreram cataclismos, nomeadamente bombardeamentos durante a Segunda Grande Guerra, e que, portanto, enfrentam basicamente o mesmo problema. A decisão, escombros depois da destruição, no caso de português, este incêndio por acidente, e a decisão da tutela de decidir reconstruir no mesmo local, preservando o que for possível preservar. E apesar de haver uma vontade de reproduzir através da gramática decorativa, como dizia o Pedro Fidalgo, qualquer coisa que remetesse o público para a ideia de continuidade, sabendo nós que não é exatamente isso que acontece, se por um lado havia essa ideia, essa obsessão pela ideia de continuidade, havia também a obsessão por parte desses responsáveis, quer da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, quer do próprio Rui Rebelo de Andrade, de procurar o que de mais tecnológico estava a ser feito na altura, nomeadamente para resolver um problema muito importante e um condicionalismo muito importante que a área onde o teatro está implementada impunha ao funcionamento e à prática teatral. E o que é essa dificuldade? É o facto de a largura do edifício não permitir áreas de saída nas laterais do palco que permitissem arrumar ou distribuir cenários, quer atrás, quer dos lados, para o lado direito, para o lado esquerdo, portanto, para o lado da Praça do Rossio, propriamente dita, ou para o lado do Largo do Regedor. E a equipa, o Rui Rebelo de Andrade e a equipa vão encontrar uma solução semelhante em Graz, na Áustria. De resto, é um tema que o João Mascarenhas Mateus estudou e publicou no livro que editámos em conjunto, A Casa de Garrete, em que há um enorme elevador que faz baixar toda a área do palco para um nível inferior, onde aí é possível construir uma espécie de caverna abaixo do nível do solo e onde já há a área disponível para distribuir e montar cenários. O Teatro Nacional Dona Maria II, quando vai inaugurar em 1978, vai surgir com um projeto verdadeiramente espetacular e tecnologia de ponta, desenhado pela empresa Wagner Biró, e que vai permitir, e que ainda hoje está em funcionamento no teatro, descer grande parte do palco para esse subnível e aí armazenar ou preparar a cena seguinte e tudo o que é necessário e que não é possível arrumar ou distribuir ao nível do solo. O paradoxo está em que, finalmente, quando em 1978 o teatro reabre, a maneira de fazer teatro já não carece necessariamente de todo esse aparato de cenários e de tecnologia, o que faz que o teatro fique, tal como hoje ainda, maravilhosamente equipado do ponto de vista tecnológico com essa solução que nas décadas seguintes vai ter pouco uso. O que atualiza uma lição que todos já conheciam, mas que se torna ainda mais evidente, de que a tecnologia, que é a tecnologia de ponta no momento, rapidamente pode ficar obsoleta, até porque a tecnologia evolui rapidamente, mas também as formas de fazer teatro se alteram radicalmente de geração em geração.
Mascarenhas Mateus, coloco-lhe a mesma questão que coloquei a Carlos Vargas. De facto, a funcionalidade poderá sobrepor-se ao património?
Bem, é uma pergunta. Pode ter muitas respostas e depende de cada caso. No caso do Teatro Nacional Dona Maria II, nós devemos considerar que ele é um monumento nacional porque comporta inúmeros valores artísticos, arquitetónicos, de memória para a cidade e para o país, mas também comporta um altíssimo valor tecnológico, porque a solução encontrada na sua reconstrução entre 64 e 78 é realmente um esforço nacional muito grande, em termos de tudo o que nós tínhamos de melhor para realizar realmente um novo teatro detrás de quatro fachadas que tinham. E, portanto, quando nós falamos do arquiteto, nós falamos do arquiteto Rebelo de Andrade, temos que falar do engenheiro Ferri Borges, por exemplo, portanto, em termos de estruturas, porque se trata de, realmente de uma dificilíssima façanha, o construir um edifício em betão armado com todos os problemas que existiam de contenção de fachadas e de nível freático elevado para realmente chegar àquele resultado. Portanto, quem vê hoje o teatro pode criticá-lo, e mesmo na altura, em 78, já o podia criticar, em termos de tudo o que é superfícies aparentes, o gosto, a demasiada continuidade, ou talvez o gosto, digamos, retrô, já não se aplicava. Mas as soluções, portanto, as soluções técnicas, as soluções mesmo de distribuição e de democratização da sala. A sala, antes tinha uma plateia e vários camarotes, portanto, passou a ter, digamos, estes balcões que são próprios já do cinema e dos teatros que se faziam lá fora na época. Estes monumentos e este edifício, como o Teatro Nacional da Anamia II, devem ser vistos também desse ponto de vista de um grandíssimo valor tecnológico, portanto, permitem muitas leituras. Uma das leituras é essa: o Teatro Nacional da Ana Maria II, neste momento, é um exemplo, é um modelo único em Portugal de um teatro construído praticamente de raiz, dentro de quatro paredes, com o melhor que se fazia nos anos 60 e 70.
Volto de novo a si, Carlos Vargas. Como é que se faz a gestão de um monumento nacional, como o Teatro Nacional Dona Maria II, para dar resposta às necessidades contemporâneas? Falamos do nosso tempo.
De facto, um edifício com estas características e com a visibilidade simbólica, mas também geográfica, que tem no coração da capital, tem que preservar, por um lado, a sua funcionalidade teatral e, portanto, garantir que estão criadas as condições para que se possa ensaiar, fazer teatro e acolher os públicos que àquela sala de espetáculos se dirigem com regularidade. E hoje, como sabemos, o Teatro Nacional Dona Maria II, para além da sala principal, tem também uma sala-estúdio, mas também tem uma livraria e no átrio acolhe um bar, restaurante e conferências de imprensa, apresentações, etc. E, portanto, uma multiplicidade de atividades que têm que conviver com a absoluta necessidade de preservar, mas também de renovar a dimensão patrimonial que aquele edifício comporta. E, por exemplo, uma das ameaças mais importantes que atualmente e nos anos mais recentes tem vindo a colocar em causa e a estimular a defesa do edifício e daqueles que são responsáveis pela sua proteção, é o facto daquela zona sofrer com muita frequência inundações. E, portanto, é preciso preparar o edifício para uma realidade que, do exterior, que pode afetá-lo de forma significativa. Nós defendemos, quer no passado, quer para o Teatro Nacional de São Carlos, quer para o Teatro Nacional de Dona Maria II, como para outros monumentos e outros equipamentos, a definição, a criação e a definição e aprovação pelas tutelas de um plano geral de intervenção que permita identificar e planificar as necessidades operativas de preservação e de renovação deste conjunto de equipamentos para conciliar essa dinâmica que tem que ser permanente e proativa com a realidade das práticas culturais contemporâneas.
Pedro Fidalgo, tanto quanto sei, o Pedro foi responsável pelos projetos e obras de atualização efetuadas nos teatros no último quartel do século XX e de que já falou agora há momentos o Carlos Vargas com a colocação de salas de estúdio, livrarias, bibliotecas, restaurantes, etc. O que é necessário para que estas intervenções de atualização e adaptação às novas necessidades do uso do património não interfiram com os seus valores assinalados? São, claro, meras adaptações ou mais do que isso?
Bom, eu tenho sido responsável, não é no último quartel do século XX, mas já desde 2007, pelo São Carlos, por um conjunto de obras que foram realizadas no São Carlos e depois, a partir de 2013, no Dona Maria. Relativamente às atuações que têm sido realizadas, elas têm sido muito diversificadas e têm sido transversais ao edifício, à Dona Maria, concretamente. E o meu modo de atuação, a minha filosofia de intervenção, recorrentemente, é manter o máximo possível do existente. Eu, pessoalmente, em termos de atuação arquitetónica, de projeto, gosto muito das atuações, das intervenções ligeiras, low-cost, e acho que se obtém sem gastar muito dinheiro e sem mexer muito nos espaços existentes, essas limitações, por outro lado, potenciam a nossa imaginação e dão-nos tempo para executar um trabalho mais profundo. E é nesse sentido que eu normalmente gosto de intervir. Por um lado, porque quando falamos em custos, os orçamentos disponíveis são sempre muito, muito reduzidos e trata-se de fazer um trabalho que tenha boa apresentação, tenha qualidade. E portanto, há que pensar muito bem que tipo de intervenção devemos realizar. Por outro lado, também gosto muito de valorizar as pré-existências que têm qualidade. Valorizar o seu caráter patrimonial ou o seu caráter visual. E, bom, depois há todo um conjunto de premissas que fazem com que o projeto tenha variações, desde logo, por exemplo, uma das intervenções que eu tenho feito no Dona Maria que me tem dado muito gozo é a instalação de meios elevatórios mecânicos para aumentar a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. A última intervenção deste tipo que ocorreu no Dona Maria esteve relacionada com o acesso ao Salão Nobre, que é recorrentemente utilizado também como um espaço de representação de peças teatrais e onde se acede através de uma larga escadaria de 8 degraus e 100 corrimões. Neste caso, a solução passou por escolher o local dentro do Salão Nobre e a plataforma que visualmente fosse menos impactante estivesse disponível no mercado, utilizando como parte da balaustrada de latão existente que protege a diferença de desníveis nesta área, como cancela o superior de acesso à plataforma. Isto uma adaptação que foi feita quase que artesanalmente. Depois procedeu-se à lacagem das partes mais visíveis do novo equipamento, numa cor creme clara castanhado, semelhante à cor dominante das pedras envolventes. E por último, considerei a integração das caixas de proteção dos cabos elétricos, que foram necessários colocar para não estar a abrir roços num revestimento de pedra de grande valor decorativo. Integraram-se as caias de proteção dos cabos elétricos no desenho arquitetónico do espaço e aplicou-se uma pintura em fingimento que camufla a sua presença, obtendo-se como resultado final uma intervenção que, num primeiro olhar, passa despercebido. Eu gosto muito das intervenções nos edifícios classificados que não imponham a minha assinatura de arquiteto, o meu desenho de arquiteto.
João Mascarenhas Mateu, já a caminhar para o final do programa e olhando hoje para este teatro, Dona Maria II, fruto de uma reconstrução quase total e com obras de atualização realizadas e de que temos estado a falar, podemos perguntar, do ponto de vista patrimonial, quais são, afinal, os valores fundamentais que lá podemos encontrar agora? Tudo está como se tivesse nova alma, é isso?
Não, na minha opinião, A nova alma já tem a patina desde 1978, já se acumulou uma grande carga de capital de conhecimento entre aquelas paredes, portanto, todo esse período da história já pertence, com certeza, já foi integrado nesta grande caixa de conhecimento que é o Teatro Nacional de Dona Maria II. Portanto, eu penso que os valores, que são muitos e que já foram referidos aqui, eles devem ser fonte de visita e visitação permanente. E é isso que é a riqueza de um monumento. Um monumento está imbuído de tanto capital de conhecimento que permite a realização regular, periódica, com o tempo, de novos estudos. Estes monumentos, estas paredes, têm sempre muitíssimo a dizer. Têm muito a dizer também, muitas vezes, em relação a questões que têm a ver com a situação, com a contemporaneidade ou com aquilo que preocupa uma comunidade num determinado período histórico. Portanto, é um monumento vivo, é um monumento que está no coração da cidade, que está no coração de Portugal e, como tal, interroga-nos, nós interrogámo-lo e será sempre um lugar intenso de capital de conhecimento, capital cultural para o nosso país.
Carlos Vargas, já não temos dúvidas que para sobreviver e continuar de pé, o património tem de ser usado. Como é que vê a relação entre património e a criação contemporânea e em que medida a criação contemporânea pode ser importante para a salvaguarda do património?
Italo Calvino costumava dizer que um clássico é aquele objeto que aceita todas as leituras e que rapidamente se livra de todas elas. E, portanto, ocorreu-me esta citação na sequência do que o João Mascarenhas Mateus dizia quando falava da riqueza do capital cultural e da capacidade que estes monumentos, que estes marcos da nossa história e daquilo que eles reúnem, das práticas, dos saberes fazer de cada tempo, representam. Mas também a responsabilidade que cada geração tem de saber ler, saber preservar e saber transmitir às gerações seguintes, atualizando o melhor possível. Em 2014, propusemos à Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais duas intervenções de caráter estético e artístico, de caráter contemporâneo, no conjunto edificado. Propusemos que o Alexandre Farto, mais conhecido como Vils, fizesse uma intervenção em quatro medalhões, em quatro das paredes do Salão Nobre, inscrevendo naqueles medalhões vazios quatro retratos de atrizes portuguesas, e assim foi, e portanto hoje quem visitar o Salão Nobre vai poder ver os retratos de Abel Recolaço, Palmira Bastos, Beatriz Costa e Laura Alves, numa intervenção feita na alvenaria do edificado. E no átrio de entrada, quem entrar no átrio que salvou do incêndio, uma intervenção do mestre Júlio Pomar, que dá as boas-vindas ao público do Teatro Nacional. E, portanto, é um local de excelência, é um local onde se busca a excelência, e essa forma de estar é também uma forma de fazer cultura.
Pedro Fidalgo, e já para fechar mesmo as portas do Dona Maria II, está já satisfeita a necessidade de novos teatros no país ou haverá ainda novos públicos para mais teatro?
Eu não conheço a realidade geral dos teatros, mas como arquiteto que lê jornais, o que se sente é que há uma falta de espectadores de um modo geral para encherem os recintos teatrais. E por isso não me posso manifestar muito sobre essa questão. Temos uma rede nacional de teatros que foi implementada pelo país, não conheço os índices de ocupação e, por outro lado, também penso que a atividade teatral vai passar por profundas alterações, desde logo derivadas do aparecimento de novas formas recreativas, sobretudo associadas à internet e à realidade virtual. Portanto, penso que neste momento estamos no início de uma revolução no que se refere ao desfrute dos espetáculos, à procura de formas recreativas, e, portanto, tudo isso vai ter grandes implicações na utilização destes espaços tradicionais, como o Teatro Dona Maria.
Bom, em tempo de reaberturas, o Teatro Nacional Dona Maria II está pacientemente à espera da sua visita.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.